Um aspecto importante da instrução hoje, da instrução na Terra, porque isso sempre esteve presente de diferentes maneiras, é a existência do que é chamado forças do mal ou forças involutivas. Essas forças fazem parte do próprio psiquismo. Então, quando a consciência vem em encarnação, ela se reveste de um corpo mental, se reveste de um corpo emocional, se reveste de um corpo etérico, físico. Então, automaticamente, ela está nesses envoltórios, incluindo essas forças, que são forças que giram no sentido contrário ao sentido das forças evolutivas. Esse é um fato elétrico, é um fato de forças no campo psíquico do planeta. Então, o conhecimento da existência dessas forças, ele sempre fez parte da instrução, porque a ação dessas forças, por girarem num sentido contrário da evolução, faz com que os indivíduos se desviem daquilo que é o sentido evolutivo. Então, por isso, sempre existiam relatos, fábulas, onde a ação dessas forças estava presente. E nós temos que aprender a lidar com essas forças inteligentemente para que não nos tornamos súcubos da ação delas. Isso é parte da instrução. O conhecimento da verdadeira natureza dessas forças é algo muito oculto, é algo que, segundo a ciência espiritual, nós vamos descobrir só quando chegamos num conhecimento muito avançado. Chegamos num grau de consciência já bastante avançado, quando nós começamos a transcender o próprio nível da existência terrestre. Então, quando o ser começa a se libertar daquilo que é a esfera planetária, ele entra em contato com o que é a verdadeira natureza disso que nós chamamos forças involutivas ou forças do mal. De maneira geral, nós sabemos que essas forças do mal são forças que estão fora do lugar. Então não é algo que nós temos que temer, é algo que nós temos que reconhecer e lidar corretamente com elas. Nós estamos sempre em contato com essas forças, dentro de nós e fora de nós também. E nesta época, essas forças estão assediando, estão em livre circulação em toda a vida dessa civilização. Então, nós estamos permanentemente em contato com elas. Existem forças involutivas que são mais grosseiras, que são mais grotescas. E existem forças involutivas que já são bem sutis e que dificilmente se reconhece que são esses agentes contrários à evolução que estão ali presentes, atuando de maneira bastante sutil. Então, sabendo que essas forças involutivas existem, nós podemos saber que elas são forças que estão fora do lugar. Então, por exemplo, nós deixamos essas cadeiras aqui, terminada a reunião, e se a sala for ser usada, essas cadeiras que estão sendo de tanta ajuda agora, que estão provendo um apoio, um suporte para o nosso corpo físico, elas vão se tornar um obstáculo para a atividade seguinte, que precisa do salão livre. Isto é apenas um exemplo. Então, as cadeiras nesta posição, que foram de ajuda agora, era algo evolutivo, se elas permanecem nesta posição, além do ciclo necessário para elas, dentro do movimento evolutivo, elas vão se tornar algo que está atrapalhando, é um obstáculo ao ciclo seguinte do movimento evolutivo. Então, aquilo que era uma força de bem pode se tornar uma força de mal, porque está fora do lugar. Então, o indivíduo tem um certo sentimento, tem uma certa maneira de pensar que é adequada para ele naquele estágio da consciência no qual ele se encontra. A consciência se amplia e aquele modo de pensar já não é mais atual. Aquele modo de sentir já não é mais atual. Então aquilo fica fora do lugar. Então a consciência se expande e o ser começa a ser atraído numa outra direção, porque a consciência vai se ampliando. E aqueles núcleos que se formaram no psiquismo e que se estruturaram, eles começam a reagir em relação à nova consciência. Então vem um impulso, aquele núcleo reage, ele se apega, ele não quer se transformar, ele não quer mudar a maneira de sentir, de pensar, ele reage. Esses núcleos dentro de nós funcionam como forças do mal. Isto é antigo, como o próprio homem. Se nós pegarmos o Bhagavad Gita, que é um texto inspirado, nós temos ali o guerreiro num campo de batalha entre dois exércitos. E se nós formos ver quem são os personagens daqueles exércitos, quem são os figurantes daquela batalha, numa falange estão as forças da alma. No outro exército, na outra falange, estão as forças do ego, do egoísmo, da ambição, do ciúme, da competição, todas essas forças que fazem parte da constituição humana, antes que esta constituição seja iluminada pela luz da alma. Então, esta batalha entre esses dois exércitos, este confronto entre essas forças, é antigo como o próprio homem. E nós temos que passar por isso, porque essas forças do ego têm que ser purificadas, transcendidas, absorvidas ou expulsas, para que as forças da alma possam ocupar o lugar, ocupar o território mental, que é aquele campo de batalha, o território emocional, que também é este campo de batalha, e o território etérico físico. Então, isto é algo que está muito próximo de nós. No dia a dia, essas forças estão tentando nos manter onde estávamos, tentando nos tirar do verdadeiro caminho. E, por outro lado, as forças da luz estão nos atraindo para aquilo que é a meta do ser. Além disso, podemos saber que a Terra, como um todo, como vida planetária, incluiu em si correntes de forças que vieram de outros pontos do cosmos e que foram transladadas para a Terra para que aqui pudessem se resolver. Então, certas forças que não se resolveram em ciclos em outros pontos do universo, em outras palavras, aqueles alunos que não passaram de ano, então, eles foram transladados para a Terra. Esses alunos são correntes de vida, são mônadas que foram transladadas para a Terra para que aqui fizessem o seu processo de recuperação, fizessem o seu processo de readaptação dentro da corrente evolutiva. Então, o planeta ele serviu de campo de expressão dessas forças que vieram de diferentes pontos do cosmos e que vieram também da encarnação anterior desse sistema solar, se podemos usar esse termo para o sistema solar. O sistema solar é uma vida, é uma consciência, é um ser, num certo sentido. E este ser, ele passa por ciclos de manifestação. Então, atualmente, esse Sol, esse sistema solar, está no seu segundo ciclo de manifestação. Está aprendendo, está evoluindo dentro daquilo que é o segundo aspecto, é o segundo raio, o amor-sabedoria. No sistema solar anterior, no ciclo anterior do sistema solar, ele desenvolveu aquilo que era o terceiro raio, ou o terceiro aspecto divino, atividade inteligente. Então, aquilo que no ciclo anterior não se resolveu, foi transladado para esse, e foi conduzido para a Terra como campo onde este lixo do sistema solar anterior pudesse ser transmutado e resolvido. Então, o campo psíquico na Terra é muito pesado neste sentido. Ele é muito contaminado por essas forças que giram em sentido contrário. Então, vem o impulso da evolução numa certa direção e encontra muita resistência para que ele possa fluir, para que ele possa conduzir a vida planetária naquele sentido que ele está pretendendo conduzir, o sentido da evolução, ou, em outras palavras, o sentido da instrução. Então, tendo conhecimento disso, nós podemos estar mais destacados dos processos, dos jogos de forças, e podemos, então, agir mais inteligentemente nesses processos. Podemos agir com a luz da alma e não apenas com a luz do intelecto, com a luz da emoção ou com a luz dos hábitos físicos. Tendo conhecimento dessas forças, um primeiro ponto que a instrução nos diz: não desafie o mal. Então, estas forças não são para ser desafiadas, mas também não são para ser temidas. Então, estando destacados dos conflitos, desses jogos de força, com a luz da alma ou com a luz da mônada, vamos aprendendo a lidar com esses jogos. Essas forças, elas não têm interesse em algum de nós especificamente. Essas forças atuam a partir do plano psíquico, influenciando as pessoas, mas o interesse delas não é numa pessoa específica, na pessoa em si. É na pessoa, ou no grupo, ou na nação, como instrumento daquilo que é a meta daquela força, que é sempre uma meta involutiva. É uma meta dispersiva, é uma meta contrária à evolução. Então, quando alguém está sob a influência de uma força negativa, de uma força de reação, lembrando, não precisam ser aquelas forças mais baixas, mais grotescas. Pode ser algo muito sutil no plano mental, pode ser uma dúvida no plano mental, pode ser uma convicção no plano mental, e o indivíduo fica certo daquilo que vai levá-lo para onde ele não deve ir. Então, essas forças existem em diferentes graus e elas não estão interessadas no indivíduo em si, mas naquilo que elas podem fazer por intermédio do indivíduo, ou por intermédio do grupo, ou por intermédio das nações ou de certos órgãos e entidades internacionais. Nós vivemos hoje um período onde essas forças estão exacerbadas e com livre circulação, como se elas estivessem naquela última tentativa antes de desencarnarem. Porque essas forças estão sendo organizadas, num certo sentido, internamente, pelas forças da luz, para que possam ser transmigradas da órbita do planeta. Então, nós estamos vivendo o final daquilo que é um período de máxima obscuridade. Então, aquele período que a noite está mais escura. Depois que chega naquela fase de máxima escuridão, começam a se aproximar as forças do dia. A aurora começa a se aproximar. E não é por acaso que o primeiro centro planetário que foi ativado neste ciclo de purificação do planeta foi o centro aurora. Ou seja, esse centro simbolizava a abertura e a aproximação de um novo ciclo, um novo dia dentro daquilo que é o ciclo, daquilo que são os ciclos da vida planetária. Então, estas forças da luz já começam a se aproximar. E o processo de purificação já está em ato. Mas essas forças ainda circulam livremente, livremente pelo planeta. E estão nos seus estertores, naquilo que é uma fase final desta batalha. Esta fase foi anunciada em muitas profecias. Esses dias que estamos vivendo foram anunciados de diferentes maneiras por aqueles seres enviados pela hierarquia em diferentes épocas. Então foi anunciado que essas forças estariam caminhando livremente, inclusive entre as fileiras das religiões organizadas, os meios de comunicação, as nações, os governos. Essas forças estão com livre circulação naquilo que é a estrutura desta civilização, que é um ser, como civilização, já moribundo, já prestes a desencarnar. Existe um termo bíblico que simboliza uma certa entidade que trabalha nos planos internos, uma certa entidade negativa, uma certa entidade azúrica ou um azura, como é também chamado na ciência espiritual, que na Bíblia é denominado como príncipe do mundo. Esse príncipe do mundo é uma força muito potente que atua de maneira contrária à evolução e que tem um certo poder nesses planos materiais. Por isso é chamado príncipe do mundo. Este ser, essa entidade, na verdade, não é um ser só. É uma entidade com uma falange de seres. Então, é como se tivessem demônios em todos os escalões, desde pequenos demônios até demônios maiores, que incluem magos negros, incluem uma série de seres que engrossam esta entidade, as fileiras dessa entidade, e que são governados por essa hierarquia das trevas, essa hierarquia das forças involutivas, e que tem um grande poder sobre as atividades da civilização. Quando um indivíduo está na vida normal, na vida comum, quando o indivíduo ainda não despertou para o processo evolutivo, para a função que ele tem dentro da evolução, ele convive normalmente com essas forças. Normalmente. Andamos de braços dados com elas e elas até nos impulsionam profissionalmente, nas atividades sentimentais, atividades familiares. Isso tudo fica muito mesclado com essas forças, como a gente vê pela competição, pelos apegos, pelos ciúmes, pela violência, pela submissão ao dinheiro, ao poder, todas essas coisas que fazem parte da vida normal. Então, os indivíduos na vida comum andam de braços dados com essas forças, em geral, sem perceber. As boas pessoas escancaram as portas da própria casa para essas forças. Pela televisão, essas forças entram e invadem o campo psíquico das casas, dos lares, quando existem lares, porque essas forças estão nos meios de comunicação, estão nos produtos que são vendidos, estão nas notícias, inclusive naquelas organizações que controlam as notícias. Então, isso está muito mesclado no viver normal. Quando o indivíduo começa a entrar no caminho, ou seja, ele começa a tomar decisões que estão de acordo com o próprio núcleo interno, quando a alma começa a atrair a personalidade e retirá-la daquilo que é a massa da humanidade, então uma certa luz começa a brilhar naquele indivíduo. Ele é reconhecido tanto pela hierarquia da luz nos planos internos, quanto pela hierarquia da sombra. porque existe a massa da humanidade que no campo psíquico é uma massa amorfa. Então, o indivíduo, quando está na vida comum, ele está mesclado com essas forças, mas ele não é de muito interesse para essas forças, porque ele não é um instrumento muito útil. A mente dele não é muito concentrada, a mente é dispersa, o emocional é confuso, o etérico é desvitalizado, então ele não é um instrumento útil. Agora, quando o indivíduo começa a se fortalecer, uma certa luz começa a se fazer, a personalidade começa a se integrar, o pensamento começa a ficar mais forte, o emocional começa a ficar mais coeso, o etérico vai se revitalizando, então o indivíduo começa a ser um instrumento mais útil. Então, tanto a hierarquia da luz percebe nos planos internos aquela luz que começa a sair da massa da humanidade, quanto a hierarquia da sombra. Então, o indivíduo ele é assediado por essas forças para que ele não aceite o chamado da luz dentro de si. E isto permanece até a segunda iniciação, ou seja, até um certo estágio que o indivíduo já está bem comprometido com as forças da luz, está faltando ele estar totalmente comprometido, o que aconteceria na terceira iniciação, até a segunda iniciação o indivíduo ainda pode se desviar e se tornar um mago negro. Ou seja, dar mais valor para as forças do ego do que para as forças da alma. Então, o que acontece? As falanges deste príncipe do mundo, que são extremamente persistentes, nos percebem a partir dos planos sutis, então sabem quais são os nossos pontos fracos, são extremamente fiéis à própria hierarquia, porque sabem que sem essa hierarquia elas não subsistem, então uma corrente de impulsos involutivos que está agindo ali, essas forças involutivas se aproximam da aura do indivíduo e pelas portas abertas começam a influenciá-lo. Então, uma prova típica é quando o indivíduo vai tomar uma certa decisão na vida, este príncipe do mundo se apresenta através de qualquer personagem, através das boas pessoas, esse príncipe do mundo se apresenta e faz o seu convite. Eu te ofereço o meu reino. Mas você vai abandonar o emprego? Olha, veja a promoção que estava na sua frente. Olha o salário que eu te ofereço. Não, não saia. Veja o futuro que você tem. Traz aquele convite das forças do mundo. Isso é típico. Isto vocês podem escrever. Acontece com todo aquele que, a uma certa altura, decide abandonar este reino do príncipe do mundo. Então, são aqueles convites para que o indivíduo, às vezes até com boa intenção, não dê o passo que ele deve dar. Então, vocês veem que essas forças, às vezes, são bastante sutis, bastante ardilosas. Naquelas provas pelas quais Jesus passou quando estava no deserto, nós temos ali bem claro as provas que nós passamos, num grau menor, quando estamos diante de alguma decisão evolutiva. Então, temos que conhecer o mecanismo dessas forças para não sermos vítimas, porque essas forças, apesar de terem um certo conhecimento de forças materiais, elas não são inteligentes realmente. Então, diz um ditado popular que o demônio faz a panela, mas não faz a tampa. Então, existe sempre a maneira de nós percebermos que ali tem um dedo que não é do nosso amigo. O nosso amigo é aquele que está lá em cima. Então, essas forças ficam interessadas, não em indivíduos particularmente, mas ficam interessadas em instrumentos para que elas possam aqui agir e semear a discórdia, gerar conflito, impedir que trabalhos evolutivos aconteçam. Então, isto é normal. Quando o indivíduo está no caminho, a vigilância deve ser redobrada. Redobrada porque as provas surgem. E, redobradas, nós vamos, então, passar pelas provas mais conscientemente. Essas forças involutivas, como vimos, são sempre forças fora do lugar. Quando são conduzidas pelas forças da luz, elas são redirecionadas. Então, algumas são dissolvidas, deixam de existir. Outras são reconduzidas e se tornam forças de evolução. Então, uma força que é involutiva, ela pode se tornar uma força evolutiva. Voltando àquele exemplo da cadeira, a cadeira está fora do lugar, nós viemos aqui tranquilamente, fechamos a cadeira, é algo que nós temos controle sobre isso, não é algo que vai nos obsedar. Nós temos controle sobre a cadeira, podemos fechá-la e colocá-la no lugar correto. Então, às vezes, em certas fases ainda de purificação de certas forças mais básicas, o indivíduo pode ter pesadelos, animais que querem atacá-lo, cachorros ferozes que ficam querendo avançar sobre o indivíduo no sonho, ficam assediando o indivíduo, ficam paralisando o indivíduo. São forças que estão no psiquismo, ainda na aura dele. À medida que ele vai fazendo esse trabalho de purificação e as forças da alma vão tomando mais lugar na personalidade, esses cães podem ir se transformando, essas forças podem ir se transformando. E aquilo que era um cão bravio, selvagem, feroz, pode se transformar num cão de guarda. E depois o indivíduo sonha que tem um cão que está ajudando a ele, está guardando ele, a mesma força que se transformou. Outras, pelo grau de condensação, não podem ser transformadas. Então, aquelas forças têm que ser expulsas. Ou, como se diz normalmente, aquelas forças têm que ser exorcizadas. Então, esse processo com essas forças, ele é assim. E nós estamos, enquanto encarnados, dentro de um jogo de forças. As forças involutivas vão procurar sempre nos encapsular naquilo que não é mais atual. Vão procurar nos manter fora daquilo que é a meta, que é o propósito de nós estarmos encarnados. Vai tentar impedir que sejamos transmissores da luz dos mundos internos. E vão, então, fortalecer em nós os ressentimentos, os conflitos, os embates, as discórdias, a mentira, os apegos, a violência, a ira, o ódio. E cada vez que nós permitimos em nós uma reação desse tipo, nós permitimos que aquela força circule na nossa aura. Por exemplo, digamos que acontece algo e nós temos um movimento de raiva muito grande. Pode acontecer e muitas vezes não podemos evitar. Mas se nós vamos junto com aquele movimento, se nós confirmamos aquilo, às vezes até com a palavra, mas eu tenho ódio disto, tenho ódio daquilo, quando nós confirmamos aquilo, quando nós damos alimento para aquilo, nós estamos fortalecendo a circulação da força no nosso campo psíquico, na nossa aura. Isso é algo magnético, isso é uma força mesmo. Se tivéssemos a visão no plano sutil, íamos ver uma força circulando na nossa aura, de uma cor muito escura, porque isso tem uma vibração baixa. E aí, esta força no plano sutil, ela atrai do campo psíquico forças equivalentes. Então, o material espúrio que está no campo psíquico, com aquela reação, ele é atraído para dentro da nossa aura. Então, aquela força de reação se fortalece. Aí, de uma segunda vez, quando vai acontecer um fato que nós vamos de novo ser levados a ficar com raiva ou com ódio, ou com ciúme, ou com ressentimento, ou com mágoa, aquele movimento vai estar mais fortalecido, porque aquela força ela foi fortalecida pelo material que ela atraiu. Então, o trabalho é nós não fortalecermos esses movimentos de reação em nós e fora de nós também. Nós não fortalecermos o conflito, a desarmonia, a disputa, a mentira, o ressentimento, a mágoa, seja o que for, aonde for, nós temos que estar sabendo que isto é um jogo de forças e que quando nós cedemos a essas forças, nós estamos sendo instrumentos da hierarquia da sombra. Cristo falou: ou você está comigo ou você está contra mim. Não existe meio termo. Neste jogo, não dá para vestir duas camisas. Ou você está num time ou você está no outro. Ou você está num exército, lá no campo de batalha do Bhagavad Gita, ou você está em outro. Então, isto é no dia a dia, nas pequenas coisas. Quando o indivíduo se dispõe a estar a serviço, quando o indivíduo se dispõe a estar participando de um trabalho da luz, isto é fundamental, porque no dia a dia, nas pequenas coisas, nós vamos ser levados a optar pela luz ou pela sombra, nas pequenas coisas. Nas grandes coisas é fácil, porque fica muito notório. É nas pequenas coisas. Essas forças azúricas, elas entram no nosso campo psíquico como um pequeno ratinho, imperceptivelmente. Vão se alimentando das reações e depois se tornam um dragão. Então é nas pequenas coisas. Quando o indivíduo desperta para isso, ele não se permite mais, ele não se permite mais ser levado por certas reações. Muitas vezes ele não pode impedir que a reação venha ainda, porque ele não fez ainda um certo processo de purificação e a aura dele, o campo psíquico dele, ainda está muito mesclado com essas forças. Mas ele pode, com a vontade, com a aspiração e com a entrega, não ser levado por este movimento. Ele pode ver que o movimento se aproxima e pode afirmar: eu não sou isto, isto não me pertence. Ele sai do movimento. Fala assim: eu não sou isto, isso não me pertence. Eu não quero isso em mim. E aí ele se coliga com o impulso contrário, com a luz dentro dele. E aí a luz se faz. Não existe força contrária, involutiva, que resista à presença da luz. Isso é um fato elétrico, é um fato químico, é um fato da manifestação. Se vocês têm um cômodo escuro e abrem as janelas, a luz entra, acaba a escuridão. Ou é luz ou é treva. Nós temos que não seguir o movimento involutivo e invocar a luz. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia um confronto entre as forças involutivas, entre a hierarquia das sombras e a hierarquia da luz. Um certo passo no destino da Terra estava sendo decidido ali. Então haviam membros da hierarquia que estavam inclusive encarnados no plano físico, realizando um trabalho de descida de energias supramentais sobre a Terra. E estes membros da hierarquia estavam preparando a fase seguinte da humanidade, estavam preparando, inclusive, materialmente com uma transformação nas células físicas, o advento da nova humanidade, que é uma humanidade supramental. Esse trabalho recebeu o embate da outra hierarquia, a hierarquia das sombras, que não queria permitir que esse trabalho se consumasse. E isso externamente resultou no que nós conhecemos como Segunda Guerra Mundial. Esse confronto era entre essas duas falanges. Hoje, esta batalha está decidida nos planos internos, ou seja, a Terra vai prosseguir o seu rumo evolutivo e as forças da luz vão prevalecer. O confronto hoje é uma finalização de um processo nos níveis psíquicos e muito do conflito que acontece na Terra hoje, nos países, é fruto de um confronto entre falanges de forças negativas. Então é uma luta entre quadrilhas, é uma luta entre falanges dessas forças. Essa entidade azúrica, ela influencia governos, influencia religiões organizadas, influencia o poder econômico, influencia o poder noticioso, ou seja, aquelas organizações que controlam a opinião pública, porque a opinião pública é uma forma de pensamento muito potente no plano mental. E, através do controle da opinião pública, essas forças azúricas controlam as massas da humanidade. Então, o controle da opinião pública, já há várias décadas, é uma ferramenta importantíssima nas mãos dessas forças involutivas. Essas forças involutivas usam a música, usam a publicidade, usam os meios de comunicação, usam a educação organizada para submeter os indivíduos, para tornar os indivíduos escravos dos próprios desejos, escravos dos próprios instintos, manter os indivíduos amortecidos. E os indivíduos escravizados, inclusive, pelo poder econômico. Mas isso não é uma questão de ideologia, não é uma questão de partido político. Isso é uma questão de um jogo de forças que se infiltrou nessa civilização. Então, assim como se infiltrou nos indivíduos humanos, e essas forças estão na nossa reação de ciúme, de raiva, de ira, de poder, de autoafirmação, nós que buscamos servir à luz, competimos. Nós buscamos nos autoafirmar, porque essas coisas estão dentro de nós, somos vaidosos, somos orgulhosos. Então existe ainda um processo de depuração nos nossos corpos para ser feito. E assim como estão em nós, estão na estrutura dessa civilização. Mas nós temos que saber que isto é assim para que possamos separar o joio do trigo. E saber em que falange nós vamos estar. Ante a este conflito hoje, a esse caos generalizado, o indivíduo consciente se cala. Ele não comenta, ele não reage, porque qualquer reação, a favor ou contra, ele vai estar alimentando essas forças. Então, ante a situação atual, ante o cenário mundial, ante ao poderio econômico, ao poderio político, ao imperialismo, tudo isso que a gente sabe o que é uma mentira que todos sabem que é uma mentira, e aquilo é construído nos noticiários, é conhecido que é mentiroso, fazem as guerras em nome da mentira. Essas forças involutivas, elas são também forças do deboche. Depois elas ainda dizem que mentiram, que aquilo que era o motivo não existia. E estão livres aí, estão agindo e continuam agindo. E vão agir mais ainda, porque não chegou o final do ciclo, não chegamos ao fundo do poço. Então temos que estar preparados para lidar com as situações que estão por vir. A miséria, o sofrimento, a dor, as enfermidades, as doenças, os conflitos, o caos, não chegou ao fim. Olhe, se você entra num aposento onde o gás vazou, basta um pequeno fósforo, você acende um fósforo ali e aquilo vai pelos ares. Então, se nós deixamos que esse gás das forças involutivas se infiltre em nossa casa, é uma pequena centelha, aquilo vai pelos ares. Então, nós temos que saber que nós estamos aqui neste planeta. Não estamos em Vênus, não estamos no Sol, não estamos em Sirius. Nós estamos na Terra, no final de um período de grande obscuridade. Estamos num período de purificação. E essas forças involutivas, elas estão ativas nos planos psíquicos ainda. E elas vão procurar fazer o maior estrago possível. Porque a intenção deste príncipe do mundo era explodir o planeta para que ele pudesse permanecer mais tempo naquela aura. Então, essa é a intenção deste Asura. Nós temos que saber que nós estamos aqui para ser mensageiros da luz em tudo, no uso do tempo, no uso do dinheiro, no uso da nossa energia, no uso da palavra, nas nossas ações. Os indivíduos se justificam que têm uma certa estrutura de vida que têm que manter. As coisas estão aí batendo as nossas portas. A maioria da humanidade está amortecida, ela não percebe. As pessoas tropeçam com cadáveres na rua e nem veem onde elas estão passando. A violência está solta pelas cidades. Vejam o ar, a água. Que água nós bebemos na cidade? São os nossos esgotos que voltam para as nossas torneiras. O que é que nós estamos fazendo da vida? O que nós estamos fazendo desse planeta? E as pessoas entendem isso e continuam vivendo a própria vida. Não dá mais tempo. O que é que nós estamos fazendo aqui? Não é apenas para recebermos sementes de uma vida futura, certamente, quando nos reunimos em torno de um tema evolutivo, muitas sementes estão sendo colocadas em nós. Sementes que vão germinar numa vida futura. Mas e agora? Neste instante, o que é que nós estamos fazendo da vida? Estamos pensando que estamos presos a uma estrutura que nós temos que manter? Que estrutura é essa? Será que nós nos vendemos por tão pouco? Será que nós não reconhecemos o que está se passando no planeta? Será que nós fazemos como fazíamos quando íamos para a arena assistir os indivíduos serem julgados aos leões? Hoje nós assistimos pela televisão, sentados na poltrona, cenas da guerra, os indivíduos sendo mortos, assistimos sequestros, coisas assim. Estamos na arena, com mais tecnologia, certamente. Nós depuramos o nosso senso de violência. Então, não vivemos tempos normais. Não vivemos tempos normais. O indivíduo consciente diante da situação do mundo, ele se cala. Ele se cala e ele ora. Este é o maior trabalho, nós nos calarmos e orarmos e tomarmos as nossas decisões silenciosamente para que possamos atrair sobre nós e sobre o trabalho que temos que fazer o mínimo de ataque possível, porque ataque vai ter, é inevitável. Mas o indivíduo se cala e ora, nós nos coligamos com os níveis internos. Essas forças azúricas, essas forças da mentira, elas agem não apenas estimulando a mentira e as outras reações humanas todas que já conhecemos. Elas estimulam também, levando o indivíduo a compreender erroneamente o que está se passando. Quando nós estamos obsedados por essas forças da mentira, por essas forças azúricas, nós somos às vezes levados a compreender o oposto. Vou dar um exemplo. O indivíduo pode estar numa situação de grande oportunidade evolutiva. Digamos, ele está numa oportunidade de ser curado. E essa cura certamente implica que ele vai se liberar de certos demônios que estão dentro dele, senão a cura não pode acontecer. Qualquer cura tem sempre um demônio por trás, que deve ser limpo, porque ela vem de um distúrbio no plano psíquico. Aquela força emocional ou mental, aquilo é uma pequena entidade dentro de nós, é uma força fora do lugar. Então, esta força da mentira, ela vai fazer com que nós sejamos levados a compreender o contrário do que está se passando. Então, tem uma oportunidade de sermos curados, uma oportunidade de recebermos uma onda de amor. E aquilo vem, aquela oportunidade de cura, e vem aquela onda de amor através daqueles que são os intermediários dessa cura. Essa força azúrica, se ela já obsedou o indivíduo, como várias vezes a gente tem presenciado, o indivíduo diz: vocês não gostam de mim. Ela está recebendo uma onda de amor. E essas forças da mentira levam-na a perceber como se ela estivesse sendo rejeitada, não fosse querida, se ela não fosse amada, se ela não fosse ser curada. Isso é uma ação da força da mentira. Muitos de nós já podem ter presenciado isso. Está acontecendo algo e o indivíduo entende às avessas. É ali essa força da mentira que inverte a situação. Cria no campo psíquico do indivíduo uma mentira, e aquela mentira obseda o indivíduo. E o indivíduo, então, precisa ser exorcizado daquela força para que ele possa voltar a si. Isto é um jogo de forças, e isso acontece. Então, um ponto muito importante é nós estarmos atentos às nossas reações. É nós estarmos atentos às portas que nós deixamos abertas para o ingresso dessas forças. Então, isso começa em nós. E isso começa no pensamento. Porque, como vimos, essas forças penetram como um pequeno ratinho. Então, é um pensamento que entra. Se nós não estamos treinados nesse mecanismo, nós nem percebemos. Passa o pensamento na nossa mente e nem vemos. Aquele ratinho começa a circular e já começa a gerar uma situação. Aí nós começamos a pensar naquilo reiteradamente, né? O pensamento volta. Conhecem isso? Aí aquele pensamento já começa a formar uma imagem. Naquela imagem nós já encontramos com os outros personagens. Está ali, aquele ratinho agora já virou um pequeno demônio, está com um tridente, já vai nos espetando. E aí, naquela imagem, nós já começamos a brigar, já começamos a discutir com a pessoa, com o coordenador, com o chefe, com a pessoa que não nos compreende, com a pessoa que nos humilhou, com a pessoa que nos distratou, e aquele diabinho vai ficando forte. E ali, naquele cenário, já vão surgindo outros, e aquilo arma uma grande coisa, aquilo cria uma forma de pensamento no plano mental. E aquilo aconteceu no plano mental porque nós pensamos aquilo, nós vivemos aquilo. Quando nós encontramos no plano físico com a pessoa, nós viramos a mesa em cima dela e ela nem entendeu por que foi, mas é porque aquela briga já aconteceu. Foi aquele pequeno ratinho que entrou ali e que se transformou num demônio mais forte, numa pequena entidade no plano mental. Baseada em quê? Baseada no orgulho, na autoafirmação, no ciúme, no apego, em tantas coisas que são naturais, são próprias da entidade humana. É assim, temos que aceitar que essas forças estão dentro de nós para que a gente possa limpar logo a casa e transformar esses cães em cães de guarda. Então, veja, certa vez um indivíduo estava muito decididamente nesse processo de purificação. E ele estava fazendo um retiro porque ele estava todo concentrado nessa busca. E no segundo dia de retiro, o indivíduo se aquietou um pouco e ele se encontrou consciente na contraparte sutil do local onde ele estava. Então, eram mais ou menos os mesmos aposentos, era quase físico pelo que o indivíduo descrevia. E ele se colocou diante do espelho, mas em vez de ser a própria face que ele via ali, era um rosto demoníaco. Ele ficou diante dessas forças azúricas, demoníacas, que existem dentro dele, face a face, porque ali já era um momento de decisão mais importante. Em geral, essas forças não se mostram assim, hein? Isso é num momento de maior decisão. Face a face, ele via aquele rosto demoníaco no espelho. Era o rosto dele. E ele, então, tentou fazer o sinal da cruz. Porque, como sabemos, o sinal da cruz é um símbolo cósmico de equilíbrio perfeito entre as forças horizontais e as forças verticais. Tem um centro de equilíbrio. Este símbolo é um concentrado de energia que dissolve essas forças de conflito, essas forças involutivas, dissolve esses núcleos de conflito. Então, essas forças estão girando no sentido contrário à evolução, a cruz faz com que aquele redemoinho se dissolva. Não é à toa que ela é usada nesses rituais de exorcismo que hoje estão muito desvirtuados, né? Então, não estamos falando disso que é hoje comercializado como exorcismo. Estamos falando do símbolo da cruz, que é um símbolo cósmico, não é nem terrestre. Ele, então, tentava fazer aquele movimento da cruz e ele estava paralisado, não conseguia, porque essas forças involutivas nos paralisam. Nos sonhos, nos paralisam literalmente. Às vezes o indivíduo quer fugir e não pode, quer gritar e não consegue. A ação dessas forças involutivas é gélida, é paralisante. E às vezes nos paralisam até aqui. Nós temos que tomar uma decisão e não tomamos. Por que não fizemos isso? Ficamos paralisados por essas forças. E no sonho ele estava ali paralisado diante daquele rosto demoníaco e não conseguia fazer o sinal da cruz. E com muito esforço, invocando a ajuda interna, ele fez o sinal da cruz mentalmente, porque no sonho não conseguia nem mover os braços. E reforçando aquele sinal da cruz, que é um símbolo cósmico, aquele sonho se dissolveu. Então vocês veem que isso não é algo que está distante de nós, isso é algo que está junto de nós, normalmente, que nós temos que aprender a lidar. Uma outra maneira dessas forças involutivas aparecerem em sonhos é elas se revestirem de alguém que é nosso conhecido e a quem nós devotamos muito valor. A figura daquela pessoa pode aparecer em sonho para nos dar conselhos. E aquilo é um lobo em pele de cordeiro. Com a prática, nós vamos aprendendo a reconhecer isto pela vibração. Mas enquanto estamos nos adestrando neste mecanismo, se nós temos um sonho que chega um personagem para nós e vai nos dar indicações de coisas que nós devemos fazer, é permitido no sonho nós fazermos o sinal da cruz diante daquela figura e dizermos: em nome da luz, mostre a tua verdadeira face. Vamos, então, ver o que surge em seguida. É uma maneira. Outra maneira é nós, diante de qualquer orientação, como devemos mesmo fazer, pedir a luz interna sobre aquilo. E mesmo externamente, se recebemos um livro, se alguém nos diz algo, nós sempre devemos colocar aquilo diante da própria luz interna. Então, a luz interna é a nossa regente, é a nossa estrela guia. Existe uma conjuntura de centros planetários que trabalham diretamente com essas forças. A aurora tem um trabalho direto com essas forças do mal no planeta, em âmbito planetário. E não é à toa que seus mensageiros lidavam diretamente com elas. Padre Pio, por exemplo, que era um mensageiro de aurora, um curador de aurora, ele se defrontava diretamente com essas forças. Padre Pio, quando estava encarnado, às vezes, de manhã, saía da cela até machucado fisicamente do confronto com essas forças até o planetérico. Iberá também lida diretamente com essas forças em conjunto com a aurora. O fogo central de Iberá trabalha numa transmutação permanente deste campo psíquico. Sem essa transmutação de Iberá, o planeta nem existiria mais. Tal a pressão dessas forças sobre a esfera manifestada. O plano físico não resiste a essa pressão. E junto com a aurora e Iberá, forma uma triangulação o centro Lis Fátima. Porque Lis Fátima faz um trabalho de transmutação no subconsciente da humanidade. É como se ele fizesse uma limpeza permanente. Então, Lis Fátima, aurora e Iberá formam um triângulo de energias fundamental, três pilares neste processo de purificação atual. Então, nós podemos nos coligar à energia desses centros para receber um impulso que nos resguarda de um certo amortecimento que os indivíduos são levados gradualmente pela ação dessas forças evolutivas. Então, nós não ficarmos adormecidos perante esse jogo. Iberá, Lis Fátima e Aurora. Mictlan e Mirnajá já nos trabalham em nível monádico. Mictlan e Mirnajá nos estimulam em nível de mônadas. Então, o campo da nossa mônada é como se ele fosse aceso. Então, esse fogo monádico estimulado, essa luz da mônada estimulada, ela transmite para os corpos humanos, para nós encarnados, aquilo que se chama energia da repulsão. Sem o contato com a mônada, nós não temos energia de repulsão. A alma não tem essa energia. A alma tem uma energia inclusiva. É a mônada que tem uma energia de repulsão para afastar do caminho aquilo que não diz respeito ao nosso caminho. Então, se nós precisamos de uma energia de repulsão, se nós precisamos retirar do nosso caminho aquilo que está sendo um obstáculo para nós sermos o que somos, para nós deixarmos de ser um peso num planeta, ou deixarmos de ser um colaborador dessa hierarquia das sombras, né? Pelo nosso tempo, pela nossa atividade, pelo nosso uso do dinheiro, pela nossa maneira de sentir, de pensar e de agir. Se nós precisamos de uma energia repulsiva, isso vem da nossa mônada, vem do nosso ser. E essa luz da nossa mônada, ela é estimulada pelo centro de Mictlan e pelo centro de Mirnajá. Então, se nós precisamos dessa potência e dessa força da repulsão, Mirnajá e Mictlan podem nos ajudar nisso. Hierques e Anuteia trabalham sobre o nosso campo mental, nos instruem internamente a obter uma maestria sobre as forças do plano mental. Então, se nós somos assediados no plano mental, se nós não conseguimos ter controle das forças do pensamento, serão as energias de Hermes e de Anuteia que, nessa configuração, vão nos auxiliar neste processo. Então, nós podemos nos coligar com os espelhos de Anuteia, podemos nos coligar com as hierarquias de Anuteia, com as hierarquias de Hermes, pedir uma graça especial, uma ajuda mesmo, ou seja, é uma permissão, porque nós temos livre-arbítrio. Então, essa ajuda é uma permissão para que a energia desses centros possa atuar sobre nós, através da nossa alma ou da nossa mônada, e transformar a nossa mente, permitir que a nossa mente tenha um pensamento permeado de luz, que a nossa mente não semeie conflito, que a nossa mente não semeie crítica, ressentimento, mágoa, tudo isso, ciúme, essas coisas que são próprias da natureza humana. Então, esta luz vem de Anuteia, vem de Hermes. Então, nós vemos que os centros planetários estão ativos e podem nos ajudar nesse processo. E que nós, com as nossas decisões, com a nossa ação, nós interferimos no campo planetário como um todo. A ação de um indivíduo consciente, o pensamento de um indivíduo consciente, a decisão de um indivíduo consciente vale muito mais do que muitos pensamentos ou o pensamento de muitas pessoas que são inconscientes. É uma questão de ação nos planos sutis. Então, nós desconhecemos, realmente desconhecemos a importância das nossas decisões, a importância das nossas reações, a importância do nosso pensamento, nas pequenas coisas, aquela pequena centelha que de repente pode explodir a casa. Somos ou devemos ser os mensageiros da luz. E hoje, os momentos urgem por isso.